Jesus é o Senhor.
Amém. Jesus é o Senhor, irmãos. Amém. Vou falar um pouquinho hoje sobre graça e misericórdia. Na Bíblia, irmãos, uma das mais importantes revelações é que Deus é amor. Ele não ama mais nem menos, mas a essência dele é amar. Então, internamente, ele tem o amor para nos dar, incondicionalmente. E quando esse amor se manifesta, ele exterioriza, ele traz o filho dele. Então, ele ama, e a revelação é que o homem necessita desse amor. Porque o homem é carente, totalmente carente. Nós vamos ver aqui nessa noite, por que que o Senhor precisa amar o homem? Porque o homem, ele não gosta de amar ninguém. Pelo status dele, pela situação dele de pecado, como ele foi criado, o homem é orgulhoso por si só. Mas Deus ama o homem. Ele exterioriza esse amor dando o seu filho para nós, que morreu na cruz para resolver o problema do nosso pecado. Senhor Jesus. Então, nessa noite, irmãos, eu vou falar um pouquinho da misericórdia, primeiramente. Misericórdia é um termo latim, no latim, que quer dizer miseratio. Alguém sabe o que quer dizer miseratio? Miserável. Miséria. Misericórdia. E tem um outro que é cordes. Alguém sabe o que quer dizer cordes? Ó, coração. Então, essa misericórdia aqui, quem quer receber misericórdia, ele está numa situação miserável para Deus, porque ele precisa de algo, ele está miseravelmente abandonado pelas coisas, mas o misericordioso, ele vem para solucionar o problema do miserável. Amém? Então, o miserável, irmãos, ele é carente. Ele não tem muito o que dar, ele só quer receber, porque ele não está numa situação lamentável. Então, nós vamos ver nessa noite que o que flui de Deus é o amor. Então, e nesse amor não tem apenas graça, como nós vimos que é o seu filho, mas tem a misericórdia também. Então, o amor flui através do filho, o amor é, o Senhor é a essência do amor, e quando flui é o seu filho, né, a graça, e chega até nós, os misericordiosos ou os miseráveis, né? Esse termo aqui, está em Mateus 5, 6 e 7, são as constituições, é uma, a constituição do reino dos céus. A lei já ficou para trás, e agora é uma nova constituição. Então, o Senhor vem falar aqui no verso 7 do capítulo 5, que bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Então, isso aqui, irmãos, é uma revelação, é uma graça para nós. É uma profecia para nós que nós vamos herdar o reino para quem é misericordioso. Fala que os misericordiosos alcançarão misericórdia. E nós vamos ver por que alcançarão misericórdia. Então, a misericórdia, ela ocorre no Velho Testamento, muitas vezes, por 4.000 anos, ela ficou correndo lá, no Velho Testamento. Amém? Então, mas ela também ocorre no Novo Testamento, como nós vamos ver. E ela também, ela vice-versa, ela pode ser achada no Velho Testamento, a graça e a misericórdia no Novo, mas também pode ser cambiáveis. Vamos ler para saber isso? Gênesis 6, 8. Alguém tem aí? Ó, eu tenho aqui, eu vou ler esse versículo. Senhor Jesus, fala assim, ó. É a King James atualizada. Gênesis 6, 8. Contudo, a Noé, o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Olha só. É a primeira menção na Bíblia que fala isso. A primeira menção é sobre Noé. Ali na nossa revista atualizada, não fala misericórdia, só fala que Noé achou graça diante de Deus. Mas a King James fala que graça e misericórdia. Então isso é importante, porque nós vamos ver que é um casal. É assim, ó, a graça e a misericórdia, elas andam juntas. É a face da mesma moeda. É a mesma moeda que tem a graça e a misericórdia. Quem é a moeda? Cristo é a moeda. É o amor de Deus é a moeda. Senhor Jesus. Então, receber misericórdia, o que quer dizer? É que quando Deus não nos dá o mal que merecemos. Isso é algo não merecido. Então ela tem a misericórdia quando Deus não nos dá o que nós merecíamos, que é o mal. Então é isso. E a graça, o que é? A graça é quando Deus nos dá o bem que nós não merecemos. Lembra? Foi falado a semana passada aqui, acho que foi o Felipe que comentou, que a graça tem dois lados, né, como eu falei, é a benevolência, a graça. E a misericórdia é aquilo que você não merece receber. É indevido, é imerecível. Porque Deus ama você, Ele quer te dar também. Mas quem vai te dar essa misericórdia aqui? São os misericordiosos que vão levar até você. Quem são os misericordiosos? São aqueles que cumprem a verdadeira constituição do reino. Porque eles almejam algo, que o Senhor falou, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Então, esse alcançarão é para o futuro, é algo do futuro. Amém? Então, a graça, irmãos, a graça e a misericórdia, além de ser os lados de uma moeda, elas também andam de mãos dadas, juntas. Elas são sempre juntas. Onde tem graça, tem misericórdia, onde tem misericórdia, tem graça. Amém? E ambas estão em Cristo, como eu falei. Amém? E a justiça? Para que serve a justiça, irmãos? Tem a graça, a misericórdia e a justiça. A justiça é receber o que você merece. Amém? Então são três tipos, né? Tem a justiça, a graça e a misericórdia. Amém? Então, precisamos, irmãos, ser não apenas justos, mas também misericordiosos. Por quê? Porque os misericordiosos verão a Deus. Amém? E os justos, porque são justos, eles também têm uma... No reino dos céus, eles têm uma relevância para isso. E nós vamos ver quais os atributos agora de quem é misericordioso. Pode É, não tem, né? Vocês se lembram lá do esplanknum visceral das entranhas? O misericordioso é esse, que ele é compassivo, ele é submisso, ele é fiel, ele é obediente, ele é comprometido, ele é acolhedor e ele é perseverante entre outros. Quem que é essa pessoa aqui, irmãos? É o Senhor Jesus.
Amém?
Amém? Então o Senhor Jesus, ele também é misericordioso, foi misericordioso para conosco. Porque nós estávamos em delitos e pecados e pela graça fomos salvos. E pela sua muita misericórdia ele nos salvou. E não só nos salvou, como nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Mudou totalmente a nossa esfera, nós que éramos miseráveis diante do Senhor, por causa dos delitos e pecados, amém? Então, aos misericordiosos, o Senhor vai conceder misericórdia. Por que que ele vai fazer? Porque ele fez essa constituição, né? Então ele fala assim que aos misericordiosos o Senhor nos concederá, vai conceder misericórdia especialmente no seu tribunal. Amém? Vamos ler sobre a misericórdia, 2 Timóteo 1,18. O que é misericórdia? Onde está ali? Vamos ler. Então, ó, o Senhor lhe conceda naquele dia, que dia? O dia que ele vier, é o grande dia, né? Senhor Jesus, foi Paulo escrevendo para, não é Timóteo, esqueci o nome do irmão agora, Epafrodito, acho que é, amém? Senhor Jesus, então, aos misericordiosos, o Senhor vai conceder misericórdia, especialmente aonde? No seu tribunal. Vamos ler Tiago 2,13? Misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, irmãos, a nossa situação, o homem natural, ele nunca terá compaixão. O que vocês acham, hein? Por que vocês acham que o homem nunca vai natural em si? Porque ele é orgulhoso, não é verdade, o homem natural? Nós éramos assim. Estamos atrás de perfeição, queremos ser perfeitos em tudo. E cometemos muitos erros por isso. Cometemos pecados para Deus. E não cumprimos requisitos. Porque nós julgamos todos esses, os homens naturais, sem misericórdia. Quando você julga sem misericórdia, o Senhor também vai te julgar sem misericórdia. Amém? Então, irmãos, existe uma guerra no universo. É uma guerra isso aí. E essa guerra, ela é para frustrar os planos de Deus. É uma guerra não de carne e sangue, mas é uma guerra espiritual, amém? É uma guerra que nós temos que estar protegidos, preparados. Vamos ler Efésios 6, 11 e 12? Amém, 6, 11 e 12, Efésios. É a nossa proteção isso aí, irmãos. Não é. Amém. Existe Existe uma luta espiritual, irmãos. Trava, né? Uma luta sendo travada. Não é sangue e carne, mas é espiritual. É lá no campo espiritual isso. Ó, Senhor Jesus, por que tem essa luta? Nós ainda precisamos de muita misericórdia nessa era. Né? Precisamos por quê? Porque o Senhor, por 4000 anos, Ele usou muito a misericórdia. Lá no Velho Testamento, por 4000 anos, a palavra mais usada é misericórdia. Não sei se vocês sabem disso. Tem um versículo em Salmos, acho que o João até compartilhou uma vez sobre isso. É Salmo 136. Alguém? Vamos ler? Só para a gente... Porque só aí tem 26 misericórdia, só nesse versículo. Salmos 136. Primeiro. São 26 versículos. Esse Salmo tem 26 versículos. E os 26 falam sobre misericórdia. Versículo 1. Achou? Que a sua misericórdia dura para sempre. Vamos ler mais uns 2, 3, vamos parar, porque só vamos ler. O 2. Amém. Amém, tá bom. Então, irmãos, ainda nós precisamos de misericórdia. Por causa dessa guerra espiritual, e ela vai durar para sempre. Por isso o ser humano, ele é carente, né? Ele é necessitado dessa misericórdia aí. Precisamos, irmãos, ser ousados em pedir misericórdia. Sabiam disso? Quando nós somos salvos, fomos salvos para sempre, não é verdade? Amém. Mas na caminhada nossa, nós precisamos de misericórdia. Amém. Por quê? Porque Satanás, ele é sutil. Ele quer nos deixar fazer armadilhas para nós. Tem doenças, muitos estão doentes no nosso relógio de oração. Nós precisamos de misericórdia para esses irmãos. Pedir misericórdia, Senhor, curá-los, cuidar também dos sãos. Precisamos de misericórdia, porque nós não conhecemos o dia de amanhã, não sabemos o que pode acontecer amanhã, amém? Então, e Deus, irmão, se alegra quando você pede misericórdia para Ele. Amém. Aleluia. Ó, Senhor Jesus, e assim como a misericórdia, é o amor de Deus, dura para sempre. Amém. Vamos ler 1 Coríntios 13, de 1 a 8? Vocês veem, irmãos? Tem misericórdia e graça. Misericórdia e o amor do Pai está no meio. É que nem aquela moeda, né? Que eu te falei. A moeda tem duas faces, mas o centro da moeda é o amor de Deus. Amém. Vamos ler? Amém. É até o 8, versículos de 1 a 8. Perdão. Se não tiver o amor, nada disso vai me aproveitar. E ainda que eu distribua. Todos os meus bens, filhos e pobres, e ainda que perca o meu próprio corpo para servir mais. nada. O amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se conduz inconvenientemente. Regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. O amor jamais morre. Amém. Passará. Irmãos, tem uma tradução aqui que fala que o amor jamais morre.
Amém?
E a misericórdia também jamais morre, dura para sempre. Amém? Agora nós vamos ver alguns exemplos no Novo Testamento. Principalmente vamos começar com o Evangelho. Amém, irmãos? Vamos ler como é que foi essa... É Marcos 10, né? Pois Mateus, acho que é Marcos 10, Marcos. Deixa eu ver aqui, irmãos. Marcos 10. Marcos 10. 46, 50. Não, é Mateus mesmo. Desculpa, irmãos. Mateus 10. Ó, Senhor Jesus. Não, não é, irmãos. Espera aí, irmãos. Acho que é Marcos. É Marcos 10, viu? Vamos ler o 46? E foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos. Até o 52.
Jesus, filho de Davi,
tem compaixão de mim. Amém. Dizendo, quem de bom ânimo levanta, ele te chama. Amém. Levantou-se de um salto. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente amém. Irmãos, esse cego aqui, ele tinha certeza que o Senhor curaria ele. Porque o Senhor gosta que alguém pede misericórdia sempre. Principalmente os necessitados, que eram cegos aqui de nascença. Amém?
Amém?
Então ele, com certeza o Senhor faria isso, e ele fez. Curou o cego. Amém?
Amém.
Então, essa é uma das primeiras citações aqui que cura um cego. No Velho Testamento não tem cura de cego, só no Novo Testamento. Vocês sabiam disso? Senhor Jesus, agora nós vamos aprofundar um pouquinho no Novo Testamento. Vamos sair dos Evangelhos agora, amém? Vamos ver o que aconteceu aqui. Efésios 2, de 4 a 5. Quem que éramos? Quem que eram essas pessoas aqui? Vamos ler? Mas Deus, por causa do grande amor que nos amou, pela graça sois salvos. Essa é a nossa carência, irmãos. Mortos em delitos e pecados, mas a sua grande misericórdia nos salvou. Amém. Senhor Jesus, pela graça, mediante a fé, né? Esse é o dom de Deus, não vem de nós, mas vem de Deus. Amém. Então, irmãos, isso aqui também tem muito a ver com a nossa regeneração. O verso 6 de Efésios 2, 5, 6 agora. E juntamente com ele
nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
Amém. Então, irmãos, aqui onde há o amor, há graça e uma grande misericórdia, tudo junto aqui. Quem escreveu isso aqui foi Paulo. Amém?
Amém.
Senhor Jesus. Amém. Então, mas isso aqui é a nossa situação, irmãos. Nós estávamos nessa situação. E pela grande misericórdia, graça e amor do Senhor, nós fomos tirados dessa situação. Fomos transferidos para o reino do Filho do seu amor.
Amém.
Oh, estávamos mortos nos delitos e pecados. Amém? Agora nós vamos ver a experiência de Pedro. Essa foi a nossa. Pedro é 1 Pedro 1, 3. Ó Senhor Jesus, 1 Pedro 1, 3. A sua muita misericórdia. Amém. Jesus Cristo, amém, Senhor Jesus. Então aqui, irmãos, Pedro que escreveu aqui, fala, bendito Deus e Pai, né, por causa da sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. A nossa esperança, irmãos, tem esperança, é uma viva esperança, amém? Nós temos que confiar na esperança, porque a esperança vai nos dar um galardão, um prêmio. A nossa esperança é uma real, é uma viva esperança. Então, mediante a ressurreição do Senhor dentre os mortos, essa é a nossa viva esperança. Ó Senhor Jesus, então tanto a regeneração como a viva esperança estão relacionadas à misericórdia, são tudo junto aqui, né? Por existir a misericórdia, existe a graça. E por existir a graça e a misericórdia, existe o amor de Deus.
Amém?
Ó Senhor Jesus.
Amém.
Agora nós vamos ver a experiência de Paulo. Vamos ver a experiência de Paulo? Ó, vimos a nossa, vimos do cego, a nossa regeneração, a de Pedro e a de Paulo agora. Paulo é chocante. Vamos ver 1 Timóteo 1? Olha como é que era Paulo. E a mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas... Nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra. Que Jesus Cristo. Olha como é que era a situação de Paulo. Ele era o principal. Ele, né, blasfemo, perseguidor, insolente, ignorante, incrédulo. Mas ele obteve misericórdia. Essa era a carência de Paulo. Mas o Senhor queria que ele... Misericórdia, ele pediu. E o Senhor pôde dar para ele. Ele era o principal dos pecadores, ele era o principal... O Senhor tirou ele daquela lama, daquele lamaçal, e trouxe para a gente junto de si. Amém? Essa é a experiência de Paulo, irmãos. O João já compartilhou esses dias aqui sobre o espinho na carne, né? Ele falou, a minha graça te basta. Não foi isso que ele falou? Lembra, João? Senhor Jesus. Então, Paulo teve uma experiência com a graça, porque ele teve uma grande revelação, lá em 2 Coríntios 12, né, aquela revelação que ele foi aos céus, e aquilo, o Senhor colocou um espinho na carne dele. Esse espinho para que era? Para que ele não se vangloriasse. Senhor Jesus! Amém. Mas o Senhor falou, Paulo, a minha graça te basta. Amém. Ó Senhor Jesus! Então transbordou a graça, né, para Paulo, né, com fé, amor... e a esperança, porque ele era um principal pecador entre todos. Cristo Jesus salvou Paulo tirou ele dessa situação. E a nossa meta hoje, irmãos, qual que é? O Flávio compartilhou, acho que umas 4 semanas atrás. Qual que é a nossa meta? Galardão. Amém? E o galardão, ele é individual. Aqui está falando muito nós, mas o galardão, ele é individualizado. Então, o Senhor, para nos dar o galardão, você precisa pedir, começar a pedir misericórdia, graça e amor de Deus. Ó Senhor Jesus, amém. Porque o dia virá, vai chegar o dia, onde Ele vai retribuir a cada um as suas obras. E os misericordiosos alcançarão misericórdia. Amém. No trono da graça. Amém. No tribunal de Cristo. Vai ser tudo nessa era, irmãos. Ó Senhor Jesus. Então aqui, Senhor, vamos ver a nossa meta, como é que fala aqui, ó. Judas 21, vamos ler. Guardai-vos. Amém. Essa é a nossa meta, nós temos que nos guardar, irmãos. Guardar do mundo, né? Guardar no amor, esperando, guardarmos no amor, esperando misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Graça e misericórdia. Amém? Enquanto nós estivermos nessa terra, é bom a gente começar a receber misericórdia e graça no nosso corpo, porque o nosso corpo ainda não foi transfigurado, certo? Então, para haver a transfiguração do nosso corpo, precisamos de graça, misericórdia e do amor do Pai. Amém. Até o nosso corpo ser configurado, por isso que o Senhor não veio ainda, o Senhor estará aguardando até aquele dia, quando o nosso corpo vai estar transfigurado. E é bom, né, aguardar tal, mas isso tudo não é suficiente. Por quê, irmãos? Por causa da batalha que a gente enfrenta todo dia, né? Então nós aguardamos esse dia. E as batalhas são diárias, como eu falei no começo. São as armadilhas, as teias, os pecados, as imoralidades, enfim, são várias coisas que podem atrapalhar essa vinda do Senhor para aquele dia que a gente receba o galardão. Para finalizar, eu vou falar uma palavra aqui de advertência, amém? Eu vou ler Apocalipse 22. Apocalipse 22. Senhor Jesus.
Amém.
22, 11. Continue o injusto injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Eis que venho, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, e o princípio e o fim. E agora vamos ler o 20, Apocalipse 22, 20. Certamente venho sem demora,
mas... Vem, Senhor Jesus!
Maranata!
Maranata!
É isso, irmãos. O que eu queria falar aqui é que nós estamos numa situação muito... assim, próximo da vinda do Senhor, diante dos acontecimentos atuais. Rio Grande do Sul, lá em Israel, né? São várias coisas que já são apocalípticos isso. Eu, na minha... São bíblicos, está tudo em Apocalipse. O Senhor está às portas, irmãos. Nós não podemos deixar de exercer a misericórdia, ser misericordiosos com os miseráveis. Nós temos que cuidar dessas pessoas, trazê-los para nós, dando a ele coração compassivo, amor, graça, benevolência, né? Não deixar eles desamparados, desiludidos, sem nenhum lugar para segurar, nenhum apoio. Nós queremos sustentar esses irmãos, cuidar desses irmãos. Por isso nós temos o Evangelho, irmãos. A melhor maneira para pregar o Evangelho, irmãos, quando a pessoa é muito orgulhosa, é falar da misericórdia e da graça. Não queira, porque ele vai querer discutir, mas fala da misericórdia e da graça. Porque quando você fala da misericórdia e da graça, você inclui todas as pessoas. Independente se é pobre, rico, orgulhoso ou humilde, mas o importante é falar do Evangelho.
Amém.
Jesus é o Senhor.
Amém.
Amém. Agora tem um hino aí. Nós já conhecemos esse hino faz tempo, hein? Faz tempo que a gente não canta esse hino. É o 476. 476. Amém.